Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
40% dos estudantes que fizeram o FIES, o financiamento estudantil, estão muito endividados. Os estudantes concluem a faculdade, mas não conseguem um emprego. Por isso, muitos não têm dinheiro para pagar o financiamento. Agora o Congresso Nacional está tentando mexer nas regras do fundo estudantil. Confira com Beatriz Fidelis.
2 em cada 5 profissionais recém-formados comprometeram mais de 20% do salário com o financiamento dos estudos. Os dados são de um levantamento feito pelo Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior. Quase 80% dos graduados em nível superior entre 2011 e 2016 estudaram em faculdades particulares. Bernardo de Pádua, sócio de uma empresa de bolsas de estudo, explica que é necessário pesquisar antes de entrar na faculdade.
Tem que pensar que o financiamento não é uma bolsa, não é uma concessão, ele vai ter que pagar todo o curso, com juros, inclusive. Então, o aluno tem que fazer essa conta, saber quanto que ele vai pagar e já ter uma ideia de, ó, quanto que é o salário de um formando na minha área, descontar isso 30%, 40% e pensar se ele vai conseguir pagar aquele financiamento com a renda que ele vai ter.
Bernardo explica que tentar pagar os estudos à vista pode ser a melhor pedida, ou procurar bolsas de estudo pelo ProUni ou empresas especializadas.
Muitas vezes a melhor alternativa para o estudante é não fazer o financiamento, é conseguir buscar uma forma de fazer esse pagamento à vista. Por exemplo, já começando, entrando no mercado de trabalho, estudando à noite.
Um projeto de lei aprovado na Câmara retirou o período de 18 meses de carência para os contratos do FIES. Na prática, os alunos vão ter que começar a pagar o financiamento logo depois de terminarem a faculdade. A medida segue agora para ser analisada pelo Senado. De Brasília, Beatriz Fidelis.
E a polícia investiga a morte de uma criança em Pitanga, na região central do estado. O corpo do menino, de 9 anos, foi encontrado pelo próprio pai. Lola Dias.
Um menino de 9 anos foi encontrado morto na noite de ontem perto de uma lagoa em uma chácara na área rural de Pitanga, na região central do estado. O corpo de Juliano Ferreira da Silva foi localizado pelo próprio pai. De acordo com a Polícia Civil, o pai contou que Juliano havia saído de casa para brincar por volta das 6 horas da tarde. Segundo o pai da criança, por causa da demora, ele saiu para procurar o filho. Quando chegou até a lagoa, o homem encontrou a criança caída. O corpo de bombeiros foi chamado, mas o menino já estava sem vida. De acordo com a polícia, a criança morava perto de onde foi encontrada. Segundo a Polícia Civil, o dono da propriedade contou que poucas horas antes de ser encontrado pelo pai, Juliano estaria no mesmo local brincando com outra criança, mas foi embora depois que o homem teria dito que estava tarde. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar se o menino estaria sozinho no local no momento da morte. Uma perícia inicial do Instituto de Criminalística apontou que o menino morreu afogado. O Instituto Médico Legal ainda vai confirmar, depois de uma perícia, a causa da morte. Lola Dias, para o Paraná de hoje.
As inscrições para cursos técnicos da rede estadual terminam nesta quarta-feira. Léo Gomes.
As inscrições para os cursos profissionalizantes da Rede Estadual de Educação do Paraná terminam nesta quarta-feira. Interessados devem procurar diretamente um colégio estadual em que o curso de interesse está disponível. A inscrição para os Centros Estaduais de Educação Profissional e para colégios agrícolas e florestal pode ser feita pela internet, na própria página da instituição de ensino. São mais de 50 opções de cursos técnicos para quem já concluiu o ensino médio equivalente e também para quem concluiu o ensino fundamental ou equivalente. Alguns dos cursos também estão disponíveis na forma Educação de Jovens e Adultos. Também estão abertas as inscrições para o curso de formação de docentes, o antigo magistério. Os cursos são oferecidos em 351 instituições de ensino de 184 municípios paranaenses. A relação dos colégios que disponibilizam os cursos e mais informações podem ser encontrados no site www.educacão.pr.gov.br/cursos-técnicos. Léo Gomes, da Agência de Notícias do Paraná.
A campanha Novembro Azul é realizada em todo o Brasil e tenta conscientizar os homens a cuidar mais da saúde. Confira com Michele Abílio.
A vida corrida e a preocupação com o trabalho são alguns dos motivos que fazem com que os homens não frequentem o médico com regularidade. Mas isso não pode ser uma desculpa. Quem faz o alerta é o urologista Arié Carneiro.
O homem, ele só quer ir ao médico quando ele realmente está doente. O homem tem alguns fatores que a gente tenta explicar, principalmente psicológicos. Primeiro, ele tem medo do que ele pode ouvir. Então, seria... ele tem medo ou está preocupado em alguma coisa, ele foge em vez de encarar o problema, diferente que a mulher costuma encarar de uma forma mais tranquila. O homem muitas vezes acha que é invulnerável, ele acha que com ele nunca vai acontecer. Ele está bem, está se sentindo bem, ele acha que nunca vai acontecer. E muitas vezes ele acha que é uma perda de tempo, ele não tem tempo para ir ao médico, porque ele tem que pagar a conta, precisa trabalhar, etc.
Após os 50 anos de idade, cai a produção do testosterona masculino. Neste momento, é preciso realizar anualmente exames para a reposição hormonal e também para a prevenção de doenças.
Com o passar da idade ou com o ganho de idade, é natural que a produção de testosterona do homem seja reduzida e isso pode gerar alguns sintomas. Dentre eles, a redução do libido, a redução da potência sexual, depressão, alterações do humor e etc. Uma outra doença importante que a gente citar é o aumento benigno da próstata. Esse aumento benigno ele fecha o canal do xixi, ele obstrui o xixi e a bexiga passa a ter dificuldade de eliminar o xixi. Tá? Com isso, começa a ter um mau funcionamento da sua bexiga, aumentando a frequência urinária, acordar várias vezes à noite, uma urgência miccional, que muitas vezes você não consegue segurar o xixi, tem que correr para ir para o banheiro.
A reposição hormonal deve ser realizada apenas com a indicação de um especialista. Reportagem Michele Abílio.
A polêmica sobre as sacolinhas plásticas foi parar no Supremo Tribunal Federal. O STF vai decidir se pode ou não sacolinha plástica nos supermercados. Os ministros entendem que o assunto deve ser discutido para pacificar as relações e dar segurança jurídica a quem é submetido a estas leis.
Sabe as sacolinhas plásticas que embalam suas compras no supermercado, são reaproveitadas como um saco de lixo, quebram um galho na sua vida, mas depois de jogadas na natureza levam centenas de anos para se decompor? Depois de uma série de decisões judiciais que as proíbem e levantam um infindável questionamento sobre os seus danos ambientais, o Supremo Tribunal Federal decidiu entrar no assunto. Por decisão do ministro Luiz Fux, apoiado pelos outros 10 ministros, a Suprema Corte deve bater o martelo sobre o pode e não pode das sacolinhas. O que provocou a decisão foi a discussão da constitucionalidade de uma lei do município de Marília, no estado de São Paulo. Ela exige a substituição das sacolinhas por material biodegradável. Fux, que é relator de um recurso extraordinário que tramita no Supremo, entendeu que o tema merece um posicionamento definitivo do plenário para pacificar as relações e, consequentemente, levar segurança jurídica a quem é submetido às leis. O recurso que veio parar em Brasília foi apresentado pela Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo. O órgão questiona uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado que considerou inconstitucional a Lei Municipal de Marília. Pelo entendimento do TJ, leis estaduais de proteção ambiental já foram editadas e não proíbem as sacolas plásticas. Daí, o município não tem que se interpor a isso. Mas o Procurador-Geral entende que o município tem, sim, competência para promover a defesa do meio ambiente e zelar pelo bem-estar dos cidadãos. Abre aspas, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito constitucional fundamental e sua proteção cabe a todos os entes da federação, fecha aspas, alega a ação. O Supremo ainda não tem data para colocar o assunto em pauta no plenário para discussão. Enquanto o papel leva pelo menos 3 meses para se decompor, as sacolas plásticas utilizadas em supermercados e lojas levam de 100 a 400 anos. Já as latas de alumínio demoram entre 100 e 500 anos para decomposição na natureza. De Brasília, Edio Júnior.
E assim a gente termina esta edição do Paraná de hoje. Segunda-feira, dia 6 de novembro de 2017. Força, a semana acaba de começar. Sem feriadão desta vez. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço, uma ótima semana, uma ótima segunda-feira para você. A gente volta amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.